pessoal, aqui é Rita. Estamos começando mais uma Taverna de Jasper para acabar a nossa conversinha sobre construção de mundo. Esse é o episódio 3 para a gente falar das pessoas, para povoar o seu mundo. Tô eu aqui e o Dresler. Espero que vocês estejam acompanhando a gente em todas as redes sociais, em @questcast20, incluindo na Twitch, onde estamos fazendo as gravações ao vivo.
E também, se você curte o nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação e recompensas. Recentemente o Quest começou a pagar as próprias contas de editor e tudo mais. E toda ajuda continua sendo mais que essencial, porque a gente está aqui para melhorar cada vez mais. Precisamos de equipamentos novos e também, quem sabe, voltar a ser um podcast com aventuras semanais. Seria bem caro, então ajuda nós.
Sim, toda ajuda é uma graça vinda dos céus.
Pois é.
Porque hashtag não tá fácil pra ninguém.
É verdade.
Como nos últimos dois episódios, vou fazer uma recap aqui. Então, no primeiro episódio a gente fez o macro, né? Você tem o mundo, então vamos começar pondo os mapas, as colinas, os vales, os rios. Aí, no episódio 2, a gente colocou as pessoinhas e a história do Nilo. Vamos ter o Egito Antigo nas regiões de rio e vamos ter raças e tipos diferentes de culturas dependendo das regiões. E agora a gente tem que ter a geopolítica do momento que você vai jogar a sua aventura.
Exatamente. A parte que eu acho legal dessa construção que você montou nas pautas é porque, como a gente vai partindo dos conceitos mais básicos e maiores assim, e afunilando, um assunto vai basicamente puxando o outro. Então, já que a gente já tava falando dos possíveis povos e culturas e tudo mais, agora vem os grandes personagens dessas culturas, né?
Sim, você vai ter que ter os NPCs da sua história. Então, se a sua história se passa numa guerra com dois grandes reinos, quem são os reis desses reinos? Quem são os principais generais? Ou quem são os personagens que vão interagir diretamente com a party? Ou se você tá numa pequena vila, quem é a dona da taverna? Sempre tem que ter um Jasper na sua aventura. Não dá pra jogar RPG sem taverna, minha gente. Mesmo se for viagem interespacial, até Star Wars tem a lanchonetezinha no meio da galáxia, sabe?
É a cantina.
A cantina, exatamente. Então, um jeito de você escrever o NPC é justamente por essa base que você vai escrever da história. Mas independente de você saber quem é o NPC ou não, você tem que ter uma lista de nomes aí salva pra usar naquele momento de desespero, porque a party vai perguntar o nome do boneco toda vez.
Sim. Vai ser algum boneco que você colocou ali pra, tipo, sei lá, o cara tava passando e falou: cuidado com o chão ali, tá desnivelado, e saiu e alguém vai se interessar. E aí eles vão achar esse NPC a coisa mais carismática do mundo, e aquele outro que você já passou 6 horas escrevendo, eles não vão dar nada pra ele.
Eu joguei um RPG uma vez que o Gabriel tava mestrando, o Gabiru. E o Gabiru tava lá falando daquele cara com um moicano numa mesa com tapa-olho, não sei o que. E eu falei: hã, a mesa tem tapa-olho? E o Gabriel olhou pra mim e falou: quer saber? Tem. Pronto, você estragou meu boneco já, então foda-se.
Ai, caramba.
E aí virou uma taverna quem faz os pedidos são as mesas. Você fala pra mesa o que você quer e aí a mesa vai berrar pro balcão o que você pediu.
Nossa. Caralho. Virou quase um restaurante no fim do universo do guia. E, caras, isso que a gente fala de NPC é na brincadeira e tal, mas é uma dica que você pode levar é... Não perde tanto tempo assim trabalhando os NPCs que vão aparecer na aventura, porque eles podem ser simplesmente deixados de lado. Então, faz uma coisinha ou outra assim, tal, vai apresentando os personagens, e aqueles que você vê que o seu grupo tiver o maior interesse ou interagindo mais e etc, aí esses você começa a desenvolver melhor. Que aí você evita tempo jogado fora, basicamente.
Então, mas ao mesmo tempo, Uma coisa que o Verde mesmo me ensinou foi que você pode fazer toda uma rede de NPCs se você tá fazendo uma história bem política. Então você pode fazer... Sim. Aquele NPC conhece aquele outro que não conhece esse primeiro, mas você conheceu o primo dele, e aí você começa a montar a geopolítica do seu mundo a partir dos NPCs. Então você cria os personagens da história e você fala, como é que eu vou conectar esses personagens? E aí, cabe aos jogadores encontrar ou não essas peças nesse tabuleiro. Se eles não encontrarem, eles não vão ter toda a informação.
Sim, isso daí é uma... Eu uso uma coisa parecida quando eu tô tentando organizar uma aventura de RPG. Que basicamente, que nem, teve um dia que a gente tava gravando algum dos feedbacks. Se eu não me engano, foi da segunda aventura em Verdun. Não, foi da primeira. Foi da primeira que o personagem do Bruno simplesmente arrancou o cajado do cara que era o boss e pulou pela janela da torre. Foda-se se possivelmente ele ia morrer na queda ou não. E ele passou nos testes. Eu falei, mano, segue então, né? E aí ele falou que, tipo, se geralmente se alguns mestres que tentam manter mais o controle do que tá acontecendo na mesa inventariam uma desculpa. Ou ia dar um jeito de não ter acontecido o que o jogador queria fazer, que era inesperado. Mas como que você se prepara para esse tipo de coisa? Você não se prepara, basicamente. Você tem que ter na sua cabeça o personagem, quais são as informações que ele tem, quais são seus ideais, seus objetivos e sua personalidade. E aí você descobre o que ele tá fazendo naquele momento, e a partir daí, quando acontecer as interações, você consegue simplesmente descrever o que aconteceria nessa situação, sabe? De como ele reagiria. Aquela coisa toda. Então não existe situação pela qual você não estaria preparado para aquilo, porque é só você pensar com a cabeça daquele personagem.
O Verde tá perguntando, é aquela questão importante, o quanto seus jogadores ligam para railroading, que é tipo, se manter no trilho do trem, ou brincar na caixa de areia e fazer qualquer coisa. Um jeito interessante de você montar a política do seu mundo também é você pensar nos grandes acontecimentos dos últimos 5 anos, mais ou menos. E você pode pegar, sei lá, um bardo que andou no cenário e você sabe mais ou menos... Se você fosse esse bardo, como é que você ganharia as informações do que aconteceu? Você não ia saber direito... das politicagens da guerra, você ia saber umas fofocas aqui e ali. E talvez isso seja mais influente do que, de fato, as politicagens da guerra. Depende se você tá... são personagens que estão no alto da sociedade ou se eles são pobres servos. Então você tem que ver, de novo, o nível de influência que o cenário vai ter na sua aventura. Mas uma coisa que eu li que... é uma dica, você pode pegar um personagem e escrever do ponto de vista dele, a história dele até aquele ponto. Então, sei lá, eu sou o rei, e a minha vida tava uma merda porque eu fui coroado porque o meu pai morreu no meio da guerra. E agora eu sou o novo rei e tá tendo uma guerra. Então você escreve um pouquinho a história desse cara, e a partir daí você vai ter uma perspectiva do cenário. E aí você tem que tomar cuidado pra não se apegar a esse cara. Porque, e se os jogadores olharem pra ele e falarem, não, vamos matar. E o mestre fica triste, porque tinha pensado toda a história. Agora não tem mais história.
Pois é. Isso daí, a primeira vez que eu passei por isso foi lá na primeira temporada que eu comecei no Questcast mesmo, que tinha um clérigo da guerra, que ele tava aliado com o imperador e ele poderia ser convertido pro lado dos jogadores, só que se argumentassem com ele, né? Porque ele tava sendo enganado. E, bom, ele acabou com um machado no peito e foi só isso mesmo.
Eu tenho uma história que eu jogava RPG já com os amigos e aí eu esquecia de mandar mensagem pra minha mãe. Pra avisar que eu tava viva. Eu era menor de idade, eu tenho que avisar meus pais que eu tô bem. E aí eu convenci a minha mãe a jogar RPG comigo um dia. Tá bom, legal. Vamos jogar RPG com a minha mãe. E aí, um amigo inventou uma historinha ali na hora. Eu fiz um ladrão que tinha um relacionamento péssimo com a família e odiava a família e queria ir embora. E aí, o mestre chegou e falou: tá bom, seu pai trabalha numa mina e ele desapareceu no meio da mina. Eu falei: ah, tá ótimo, agora é a chance que eu tenho pra ir embora dessa cidade. O mestre passou o resto da sessão tentando dar jeitos pra eu querer ir pra mina. Ao invés de largar o osso. E aí eu fiquei: não, mas não faz sentido eu querer ir pra mina, eu quero ir embora.
Sabe, na jornada do herói, quando botaram fogo na sua fazenda, né?
E aí a minha mãe fez uma clériga, e aí ela não manjava, né? A primeira vez que minha mãe jogou RPG. Ela esqueceu de comprar conhecimento em religião. Então ela não tinha. E eu falhei em todas as rolagens de carisma pra cima da minha mãe. Foi muito engraçado aquele dia.
Meu Deus.
E aí minha mãe percebeu que quando você joga RPG, você esquece do tempo passando mesmo. Porque a gente jogou umas 7 horas e ela nem reparou. E aí ela parou de exigir que eu avisasse quando eu tava jogando RPG.
O Goblin Crate mandou aqui um ponto muito interessante pra World Build, é justamente isso. Aí ele tava falando sobre o que você comentou, sobre a verdade, sobre a história que é contada e a verdade sobre o que aconteceu,
ah,
né?
Sim.
O quem eu vi que tá trabalhando isso de uma forma muito legal, com um excelente exemplo, que tá no hype agora, é o Skyfall. O Skyfall do Pedroca, né? A segunda temporada tá em financiamento coletivo agora. E uma parada que eles têm lá é que tem o Canon. E o Canon, ele é um livro dentro do cenário mesmo, que conta a história sobre o que aconteceu e tem a verdade. E o Canon, ele é escrito pelos vencedores. E eu achei, cara, tá muito maneiro a parte política que ele tá montando.
É, que nem o Aang indo pra escolinha da Nação do Fogo. E na escola ele descobre que a Nação do Fogo fala que venceu a batalha contra o exército do ar. E o Aang ficou tipo: as tribos de ar não tinham um exército. What's this?
Exatamente. E, assim, o que você pode puxar pra ajudar a criar também é personagens históricos pra todo o cenário. Lembra que na sessão anterior a gente falou sobre você pensar em como aconteceram as interações entre essas civilizações. Existiram pessoas importantes na história de qualquer civilização. Então, possivelmente eram pessoas que talvez tomaram a liderança durante essas interações. Nisso você já pode literalmente começar a escrever o livro de história do seu mundo. O livro da que vão ensinar nas escolinhas.
Então, e você também pode pensar, se você se debruçou em criar um panteão, como a gente sugeriu no primeiro episódio, se os deuses ainda andam pela Terra, ou não. Se for tipo a Grécia Antiga, os deuses estão no Olimpo, mas eles também descem pra causar. Como é que isso interfere na história? Ou se a sua história vai ser sobre isso. Então vai ser tipo a Guerra de Troia, que a influência dos deuses importa, mas não importa. Ou vai ser os 12 trabalhos de Hércules, que é justamente por conta de uma deusa enchendo a sua vida de coisa pra fazer. Ah, e claro, essa parte de você criar o cenário geopolítico daquele momento também é importante, mesmo se você estiver usando um cenário pré-pronto. Então, sei lá, o Della escreveu Tormenta com a equipe dele e ele tava fazendo um monte de coisa e aí ele foi mestrar pra gente um prequel. Ele falou: tá, nessa época as coisas estavam assim, assim. E aí ele, quando a gente tava montando as fichas, ele contou das crenças dos nossos personagens, do que tava acontecendo naquele momento que ele meio que criou pra gente, porque ele não tinha escrito.
Sim. Sim. A história que se passa da temporada que está sendo publicada agora, ela é antes mesmo da primeira área de Tormenta aparecer. Aí, primeiro, o Della já fala: não, tá tudo liberado pras fichas. Aí eu tava olhando assim, eu falei: ué, mas aí não dá pra jogar de Lefou? Aí eu continuei lendo assim e falei: esse outro, o dos mortos-vivos aqui, também não dá não. Aí eu mandei mensagem pra confirmar, eu falei: Della, se é antes da Tormenta, então não pode tal e tal coisa. Aí ele falou: é isso mesmo, não pode, esse aí não pode não. Não existe ainda.
Mas, sei lá, você vai jogar Star Wars? Ok. Quando? Onde? Quem? O que você tá fazendo em Star Wars? Tem, você vai usar só os filmes, você vai usar o universo expandido, você vai usar que parte do universo expandido, mas você tá em qual época, você tá em qual planeta. Então quando você vai inserir os jogadores, eles precisam entender o contexto do que tá acontecendo. Ou você faz o expo dump na cara deles, ou você vai ter que saber pra eles irem explorando.
Sim, sim. Isso daí é um ponto até pra você conversar com eles, porque dependendo do... O quanto eles vão entender da história do mundo depende principalmente dos seus personagens em si, né? Então, se é um personagem que veio de uma cidade no meio do nada, que não tinha muito contato com o Grande Império ali, etc., faz sentido com que esse personagem vá descobrindo as interações com o passar da história, né? Com o passar das aventuras. Já se ele era um cara que era de uma família importante, que vivia na capital e etc., teve uma boa educação, então já faz mais sentido que ele tenha mais informações sobre o cenário. E aí vocês teriam até que conversar antes de começar o jogo em si, né?
Sim. Eu tava jogando Cthulhu com umas galeras e era nos Estados Unidos nos anos 20.
Uhum.
E tá bom, o contexto dos Estados Unidos nos anos 20 a gente sabe, mas Cthulhu existe. Será que o contexto ainda é o que a gente sabe ou ele é diferente? E aí o mestre tem que saber, ter pensado nisso antes de começar a mestrar.
Bom. A parte boa é que depende do Cthulhu, mas se for pegar o Cthulhu horror, a parte boa é que pelo menos quando começa a dar ruim, você já... Isso aí, gente. O pessoal vai ficar maluco e daqui pra frente não tem coisa boa, não.
Não tem esperança.
É. O Stalzi mandou aqui: no meu cenário, eu tenho usado deuses que foram punidos pelas forças do equilíbrio, uma espécie de tribunal, a tornarem-se mortais, ainda que concentrem em si os conhecimentos e boa parte dos poderes que suas partes divinas possuam. Porra, hein? Legal, velho.
Isso é legal. Possuir os conhecimentos é um negócio da hora. Então, sei lá, em Senhor dos Anéis, a Galadriel é o que o Isaac Asimov escreveu como a fundação. A Galadriel tem em si quase toda a história do conhecimento élfico, porque ela é um dos elfos mais velhos da Terra-média. E ela não vai se meter em nenhuma briga, porque ela tá cuidando do papel dela, que é saber tudo o que acontece.
Nossa. É foda, porque é da história élfica, né? Que foram os primogênitos, então é toda a história, em resumo, né?
É. A Galadriel é um dos últimos elfos na Terra-média que viu a luz das árvores.
Puta, pode crer.
Tipo, ela tá velha, ela tá viva há muito tempo.
Muito tempo.
É a fundação.
Clichê sim, mas tem sido divertido. O Stolzo falou que é clichê a parada lá. Mas, o cara, aí é que tá. O clichê, ele virou clichê porque ele funciona e é bom.
Que nem...
O pessoal tem que...
Que nem tropes, né? As pessoas falam, poxa, tem muito desses tropes, esses clichês. E você fica... É, mas tudo tem tropes e clichês. Não dá pra fugir disso.
Sim, exatamente. Se for bem aplicado na história, vai ficar legal. E tem uma chance bem alta de funcionar justamente porque ele se tornou um clichê. Então, quer dizer que é relativamente fácil de implementar aquilo. E agora, se for mal colocado, não importa se é clichê ou se é completamente original, vai ser uma merda se for mal colocado.
Nessa parte aqui, que você agora tem os seus NPCs, os seus reinos, planetas, países, povos, seria interessante para o mestre... ver se tem objetos mágicos no cenário, seria um negócio legal de pensar nessa parte de world building também. E aqui é onde você desenha a dungeon. E onde que tá a dungeon? Onde que ela fica? Qual a importância da dungeon pro mapa? O país sabe que tem uma dungeon? Ou a dungeon é de fato o covil secreto do vilão? O castelo de Grayskull é o castelo dos heróis, mas é uma caveira gigante com raios no fundo.
Pra fazer a pergunta aqui, o teu mundo tem magos extremamente poderosos, desocupados, que ficam construindo dungeons só pra ver os outros se lascar lá dentro?
Exatamente. ou ele tem reis muito ricos que fazem catacumbas cheias de armadilhas sem motivo.
Isso aqui é foda, é engraçado zoar com esse tipo de coisa do RPG, mas para pensar em mitos mesmo. Cara, teve um rei lá que construiu um labirinto gigantesco só para tocar o filho bastardo dele lá dentro.
E tem as maldições dos egípcios. O cara construiu a tumba dele, que é um prédio de 15 metros, 15 andares de altura, sei lá o tamanho de uma pirâmide, sei lá, é só gigantesco, coberta de placas de mármore reluzentes, com várias maldições aí, que não entra na minha tumba não, que você vai ser amaldiçoado, ó.
Saiu da minha propriedade, né? Dentro com a espingardinha assim.
Sim. E aí eu acho que a parte legal é que, independente do nível de politicagem que vai ser no seu mundo, é legal que os jogadores sintam que o seu mundo é vivido. Tem gente naquele mundo, sabe? Não é que a taverna é novinha. A taverna tá cheia de NPCs que vivem naquele mundo. O que que eles fazem? É todo mundo aventureiro? É uma taverna de aventureiros? Ou é só o bar da esquina que tem o cocheiro que vai lá beber de noite antes de ir pra casa dele, sabe? Tem que ver o tom que você quer deixar na sua história para ficar divertido para todo mundo.
Exato. O que vai contribuir muito para dar esse tom vívido no cenário é justamente que o mundo não é igual, por exemplo, no Skyrim, que o mundo, a guerra civil fica esperando você executar as missões para ela acontecer ou não. Deixa a história acontecendo, tipo, enquanto os jogadores estavam fazendo isso, se passou um período de tempo considerável ou se era um momento muito decisivo da história desse cenário. O que que estava acontecendo enquanto eles faziam as coisas deles? Porque as outras pessoas também estão tomando suas próprias decisões. E sobre uma coisa que eu acho que foi no em um dos tavernas de mestrando RPG, não lembro com quem que foi. Mas eu lembro que a pessoa falou o seguinte: tipo, você tá dentro da. Ele usou o meu exemplo da taverna. Você tá dentro da taverna com vários NPCs ali e tudo mais. Você pode tirar até side quests assim completamente aleatórias lá de dentro, fazendo perguntas pro que tá acontecendo naquele cenário em específico, né, naquela cena ali. Ah, tinha um grupo de tem um grupo de gente comemorando ali no canto. Mas quem que tá comemorando? Ah, são tem umas pessoas assim assim assado, tem um cara que parece que tá muito feliz, a galera tá em volta dele, mas você olha muito melhor assim, tem um cara que parece não tá tão bem assim. Talvez ele seja com um pouco de inveja de algo que eles estão comemorando, então será que aquele cara na verdade é amigo daquele cara mesmo ou ele tá só fingindo ali? E basicamente façam perguntas para cenas que você está construindo.
Nossa, em The Dark Eye, que o host estava mestrando e a gente jogou, eu perguntei a vida inteira de todo mundo da vila. Ah, não, porque não sei quem tá a fim de não sei. Nossa! E aí eu puxei um papo com a moça da lojinha e o host teve que se virar nos 30 para conseguir inventar o backstory de 15 NPCs que não queriam aparecer.
Tinha, tava rolando a vilarejo inteiro tava shippando um casal, né? Basicamente
Sim.
isso.
Pelo menos em D&D, as fichas de NPCs, fichas de personagens são diferentes. Então, se você esbarrar com um mago lendário, ele não é um mago level 20, ele é um mago lendário, é outra coisa. Então, essa coisa de poderio dos personagens, eu acho que depende de qual sistema, ou sei lá. Eu acho que, se você for fazer ficha de todos os NPCs, você vai tomar no cu. Então, não faz isso.
É, você vai jogar fora a maioria. Inclusive, uma coisa que eu costumo fazer bastante é aproveitar o bloco de estatístico. Então, geralmente, se eu quero montar um combate, e se eu tiver me preocupando em balancear e tudo mais, eu penso sobre mais ou menos como é que eu queria que fosse aquele combate, sobre os personagens que estão envolvidos naquele combate, e aí eu procuro monstros de uma classe de dificuldade compatível. E vejo se faz sentido o que tá na ficha dele ali. E aí, se tiver, eu só coloco a skin do personagem que eu quero por cima. Então, por exemplo, numa das gravações recentes, tem um personagem lá que aparece que eu usei a ficha de um Modron, de um Pentadrone, na verdade, que é o Modron de cinco bracinhos, mas era um outro personagem completamente diferente disso. que não era o Mauron, exatamente.
Um peso que eu sinto com os personagens poderosos e bons é que no universo épico fica furado eles não salvarem facilmente o reino que os jogadores de nível 5 vão fazer com dificuldade. Olha, isso depende da narrativa que você tá criando. Então, Homem-Aranha se passa no mesmo mundo em que existe o Homem de Ferro e o Tony Stark tem dinheiro pra salvar Manhattan inteira. Mas o Homem de Ferro tá ocupado com as coisas do Homem de Ferro, enquanto o Homem-Aranha pode ser o carinha que cuida especificamente daquele bairro de Nova York. Não é nem Nova York inteira.
Sim. Isso daí também aconteceu na até foi uma discussão que rolou entre personagens na mesa de Damocles lá no RPG Next, no final dessa última season. Uma das personagens lá tava pistolíssima porque tava falando que os deuses ficam mandando a gente fazer as coisas e eles estão lá de boassa sem fazer nada, e aí rolou uma treta de que, mano, você não tava lá com eles, tá rolando um puta de um ataque, eles estão lutando em outra frente da guerra, sabe? A gente tá fazendo isso daqui justamente porque eles estão fazendo as outras coisas lá.
Ou você tem o outro extremo. Às vezes tem paladinos que você leva pra um extremo de lawful que ele perde a distinção do que é razoável porque é tecnicamente criminal. Então, por exemplo, ele vai punir de forma igual uma pessoa que comete assassinato e uma pessoa que fura a fila da cantina. Que fura a fila é errado. E então, o cara super bom...
Não culpo, não.
O cara super bom da sua campanha pode ser o vilão dela, de uma forma ou de outra. Então, você pode ver o que você chama de bom. Você tem que também pensar nesse cenário. O Holy Avenger, o vilão é o Paladino de Arton. Porque ele é forte demais. E ele é lofo demais.
Eu não farei distinção não, hein? É, exatamente, Gabriel.
Pessoas se respondendo aqui no chat, você pode pensar em Goblin Slayer, que o mundo tem ameaças muito perigosas e os personagens poderosos literalmente não se importam em ficar numa DG mandando Goblin ou rato gigante no esgoto. É, então, às vezes seus personagens fortes estão de fato lidando com coisas mais relevantes do que o que o sua party nível 5 tá fazendo.
Sim.
Ou ele tá mexendo os pauzinhos, sei lá. É, você tá jogando com uma trupe de Stormtroopers. O Palpatine tá lá e ele não interfere em nada na sua vida. Ele tá só sendo o Palpatine.
É um vídeo do Palpatine descendo uma escada rolante da Estrela da Morte cumprimentando os Troopers. Milord, Troopers, Milord, Troopers, Milord. E fica isso, é basicamente isso.
Vai sempre existir um buraco pro personagem level 5 salvar o dia. Sim, RPG é isso, né? Protagonismo, você brincar com os bonecos num cenário da hora. E sei lá, por exemplo, o Senhor dos Anéis é um exemplo bom disso. O Gandalf é um mago OP do caralho. Mas o protagonista que vai lá e salva o dia é o Hobbit. Que não consegue nem dizer não pro anel no final das contas.
Né?
Outro exemplo legal é o One Punch Man. O Saitama é o homem mais forte do universo, mas ele tem depressão. Ele não sabe lidar com as questões emocionais da vida dele.
Sim. Falando nisso, preciso voltar a ler. Bom, por último.
O personagem poderoso é muito relativo. Sei lá. Eu gosto disso em One Punch Man mesmo. Porque o King, que é considerado o homem mais forte da classe S, porque ele roubou todas as kills do Saitama, o Saitama não ganhou dele no videogame uma vez.
Ele é mais poderoso realmente. Mas isso daí, cara, você pode pensar no qual que é o nível de poder do seu cenário, né? Porque não necessariamente seu cenário é um cenário em que o mundo vai até o nível 20. Então, imagina que o cidadão médio é nível 0, saca? Uma pessoa nível 1, nível 2, nível 3 já se destacou pra cacete da sociedade. Então, que tipo de personagens são esses que seriam um conjurador de nível 19, saca? Deve ser literalmente o cara que tem uma torre voadora e não tá nem aí pro que tá acontecendo na Terra, porque ele é o Doutor Estranho.
Ou você tá num cenário que é Game of Thrones. É todo mundo uns escravos aí que foi libertado, mas a moça lá tem 3 dragões. E aí?
Acontece. É pay to win isso aí.
Stoll perguntou se eu já assisti Hunter x Hunter. Eu nunca assisti Hunter x Hunter porque eu leio. Mas eu parei de ler quando começou a saga do Continente Perdido. Tô esperando acabar.
Um dia.
Um dia. Mas o cenário de Hunter x Hunter é bem legal, mas ele... O sistema de Nen é tão... É uma forma criativa de você usar poderes que são muito específicos. Então tem gente que fez homebrew em vários sistemas, mas pessoalmente eu acho que Fate é o mais fácil pra jogar Hunter x Hunter. Você fala, eu sou um palhaço pedófilo escroto que usa gosma de borracha. Esse é o meu boneco. Kinky.
Ai, meu Deus.
Meu namorado faz acupuntura.
O Rei Formiga simplesmente não consegue derrotar o moço no jogo de tabuleiro e ele traz questionamento de poder relativo, sim.
Então, tem sugestões no livro de D&D sobre o tipo de problemas e níveis de problemas que os personagens podem enfrentar. Então, aventureiros level baixo enfrentam ameaças locais, enquanto a parte de nível alto está lá resolvendo dilemas de ordem extrapolar. É um jeito. Isso é muito comum, mas... Aí você tem que tomar cuidado um pouco no power creep. E aí tem sistemas mais robustos nesse quesito. Então, você tem que, como mestre, avaliar esse tipo de coisa. A primeira vez que eu mestrei D&D, eu não ia arriscar fazer um combate, sendo que eu tava mestrando pra duas pessoas que eram muito experientes em D&D. Então, party level 3, eu vou botar uma esfinge na frente. E aí eles chegaram... Nossa, Rita, que esquisito. Esfinge é, tipo, dificuldade level 11. E eu fiquei, olha só, não era para os personagens saberem essas coisas.
Sim.
E aí eu pus um puzzle na frente deles, porque era uma coisa que fazia sentido.
Sim, faz total sentido. Inclusive, tipo, uma coisa que eu gosto... Não é todo mundo que faz assim, mas é um jeito que eu gosto e que tem a ver com essa forma que você fez, é que o mundo tá lá independente dos jogadores. Justamente para dar aquela sensação de que o mundo é vivo. Sem ter necessidade das ações. Então, se é uma party nível 1 e eles escutaram que tem um dragão vermelho aterrorizando tal vilarejo e eles quererem ir lá, por algum motivo, acharem que dão conta desse trabalho, cara, vai ter a porra do dragão vermelho lá e possivelmente eles vão morrer se tentar um combate direto. Então, procurar outras soluções para resolver o problema que não necessariamente combate.
A gente não cai na ideia de que o personagem épico vai estar sempre em um problema maior? Cara, depende. O personagem épico é quem decide que ele vai resolver os problemas ou ele, o rei que decide, sabe? Quem que tomou a decisão de ir lá resolver o problema?
Sim. E... Inclusive...
Em Holy Avenger, o Arsenal tem uma filha e ele dá o jeito da filha ir lá resolver o problema dele. Ele não faz nada, não. Oxi. Tá muito ocupado sendo divino.
E se encaixa também por os dois lados daquela parada que eu tava falando, né? Porque da mesma forma que vai continuar tendo os monstros excessivamente fortes, que a party não necessariamente precisa enfrentá-los desse jeito, toma cuidado com o oposto, que é o efeito esteira, que parece que o personagem tá evoluindo, mas ele tá correndo numa esteira e os monstros estão vindo sempre bem balanceadinhos no combate, então de uma hora pra outra acabam todos os goblins e bandidos meia boca do cenário. Porque ele nunca mais tromba ninguém assim. Sendo que faria sentido que eles estivessem lá. Mas o que você faz pra balancear isso, pra eles não terem que lutar toda a viagem com 4 ou 5 goblins que vão assaltar eles na estrada, por exemplo, é que esses bichos também não são burros. Então se eles estão vendo que tá vindo uma criatura poderosa pra caralho passando pela estrada, eu não vou tentar soltar esses caras, né?
É muito interessante, pelo menos em cenário medieval, tá tendo uma onda gigante de mangás que são isekai em cenário medieval. E cada um deles coloca os conflitos na frente do personagem, o primeiro conflito no mundo novo, de forma muito diferente. Então às vezes é aquele slime ali pra você ver que você é super OP com o poder divino que Deus te deu, ou às vezes aparece um dragão gigante e você é o slime. E aí você tem que... Como jogador, ver como é que você vai lidar com isso. Mas como mestre, você pode expor seus personagens ao tipo de mundo que você criou. Você quer fazer um mundo que é mais brutal? Pô, cara, bota eles numa guerra que acabou de acabar. Então eles estão tipo numa montanha de corpos que estão grunhindo ainda. Você fica, velho, pô, difícil. Ou Eles estão em Mad Max e acabou a água. E aí, você tá em Free Road e não tem mais água. O que que você faz?
É, vou atrás de gasolina, que é isso que faria em Mad Max.
Pode ser. O caminhão-pipa tem que aguentar.
Sim.
Gabiru tá falando aqui. Tem uma questão de game design legal aí também, que é o conceito de pinch and release. Você escolhe os encontros para serem pinches, lutas difíceis e perigosas, intercala com momentos de respeito, onde tem lutas fáceis que te mostram tudo que você conseguiu no jogo. Faz sentido se você tá pensando numa campanha longa, sei lá. Tem histórias de amigos que falam: eu jogo na mesma mesa de RPG faz 15 anos. Então isso faz sentido. Mas num one shot ou numa coisa mais curta, não. É bom você mais pensar em como você vai apresentar o cenário para os seus jogadores.
Você tem menos tempo para trabalhar, né? Meu comentário completamente off-topic também é que toda vez que eu vejo esses comentários de, ah, eu jogo na mesma mesa há 15 anos e etc. Geralmente a pessoa omite a parte da informação que tem tipo um espaço de 1 ano e meio, 2 anos entre uma sessão e outra, né?
Às vezes.
Ferramentas, indicações de ferramentas para as pessoas trabalharem aí os seus próprios mundos.
A gente achou três ferramentas aí, básicas, que são ferramentas para construção de mundo. Mas relembrando o que a gente falou ontem, no episódio anterior, o Dressler usa o OneNote, que já organiza suas anotações em formato semi de wikia. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer uma pequena wikia no nosso site sobre o cenário que a gente está fazendo agora.
Sim, é bem maneirinho mesmo. Se vocês quiserem dar uma olhada mais aprofundada depois dá uma olhadinha no, na Twitch do Gordirro, que ele tem um programa que ele deixou salvo nos destaques, que é inteiro mostrando os recursos do OneNote. Aí pode ajudar bastante. Um para construção de mapas que tem uma versão gratuita que é bem legal de usar, pelo menos para mapas. Mas é geográficos, literalmente, né? Tipo, de representação de mundo, de continente, coisas em grande escala assim. O Incarnate já usei ele algumas vezes. Inclusive, eu usei para fazer a primeira versão do mapa de Verdun, que foi a capa lá do primeiro episódio da aventura que eu mestrei. Ele tem versão gratuita e versão paga. Na paga, obviamente, você vai ter mais um monte de coisa que você pode usar.
Eu mandei o link aí ontem também de como você pode fazer mapas à mão, que eu posso achar esse link de novo, se vocês quiserem. Que é o que eu faço, eu sou uma pessoa muito analógica na hora de desenhar meus mapas. Eu tento usar as ferramentas e eu fico, mas não tá do jeito que eu quero. Mas aí a gente achou três ferramentas, outras que é mais para construção do cenário, não só dos mapas, mas meio que todos esses tópicos que a gente falou até agora, que é o Campfire. O Campfire é uma ferramenta que a versão paga é absurdamente superior à versão barata, à versão free, gratuita. Mas o Campfire é bem legal porque ele também tem essa questão de organização de notas e de criação de wikia, né? Ontem recomendaram pra gente o kanka.io, que eu não conheço, tô dando uma olhada aqui, mas por favor, deem uma olhada, parece legal. E por último tem o Wordanvil, que é muito parecido com o Campfire, só que é outro site.
Basicamente. Aqui nos comentários, cadê aqui? Quem foi que me mandou?
Ah, o Kanka é em português. Ah, isso é legal.
O Goblin Crate aqui no chat mandou que usa o Notion para montar a wiki do universo. Grátis, muito bom e agressivamente customizável. Então fica a indicação do chat aí também. E, caras, basicamente tudo que a gente falou aqui nesses três programas você pode aplicar em várias escalas, né? A gente conversou aqui do escala do mundo, né? De criação do universo inteiro. Mas você pode reaplicar esses conceitos para construir uma cidade, para construir uma civilização, uma cidade, um bairro que seja. só partindo do maior para o menor e fazendo perguntas para o seu próprio cenário, você vai começando a descobrir, não é nem criar, né, mas próximo de descobrir as coisas que estão acontecendo ali, você só tem que registrar isso para manter a coesão interna do cenário.
Exatamente. A gente concluiu nossa conversa sobre construção de mundo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Acho que é isso. Qualquer dúvida, apoiem o projeto, entrem no Telegram e venham falar comigo que eu respondo.
Isso aí. Muito obrigado, então, pra você que nos ouviu até aqui. Valeu e falou.
Tchau.